Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo Larro, Rosa, Ricardo Soares, Marcos Coufal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Game Developers Conference, que é claro, né, que não vai ter uma edição presencial nesse ano, ao contrário do que eles queriam. Não faz muito tempo, até comentei por aqui, que a organização da GDC falou que queria fazer um evento presencial, pendendo aí a aprovação. Na verdade, né, as marcas toparem participar, patrocinador e tudo mais, mas claro, né, que não vai rolar por conta da pandemia. Então, ao invés do evento presencial, ela vai fazer 3 eventos digitais, e é o seguinte. Ela disse que o primeiro evento, que vai rolar agora em 4 e 5 de março, vai contar com os workshops, e aí o segundo evento, evento de 15 a 19 de março vai ser de graça para todo mundo, né? Quem quiser participar vai poder ver palestra também de formato aí, de novos conteúdos também de jogos. E aí o terceiro evento, que é a GDC de verdade com anúncios de peso aí, do mercado de jogos, é um pouco mais para frente, dia 19 de julho. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que perdeu um processo importante lá no Reino Unido. O que rolou foi que lá em 2016, então há 5 anos, um grupo de 25 motoristas e ex-motoristas processou a empresa, querendo o direito trabalhista, né, benefício também, e aí claro que ela falou que não queria dar. Esse processo foi bastante parecido com os outros da Uber, né, que ela fala que o pessoal é freelancer, não é motorista, não é funcionário na verdade, então não tem que receber direitos, mas não deu certo aí, essa desculpa não colou no Reino Unido. Na verdade, ela perdeu esse processo repetidas vezes, entrou também com vários recursos, mas acabou agora as possibilidades da Uber. Os juízes do caso decidiram por unanimidade que eles não vão acatar o último recurso da empresa e deram ganho aí pro pessoal que processou a companhia. Aí, perguntada sobre isso, a Uber lamentou essa decisão, mas lembrou, né, que isso é só pros 25 motoristas que abriram o processo, mas é aquela coisa, né? Agora que começou, é bem provável que ela seja processada de novo por mais gente. Bom, e ainda sobre o processo, só que agora falando de Brasil, o Instituto Sigilo tá processando a Serasa Experian por conta daquele vazamento de mais de 200 milhões de CPFs detalhado aí, não faz muito tempo, pelo Tecnológico. No blog. Eles querem uma multa de no mínimo 200 milhões de reais para Serasa Experian, indenização também de 15 mil reais para cada um que teve o dado vazado. E aí, perguntada sobre isso, a Serasa voltou a falar que não é culpa dela o vazamento desses dados e já prometeu que vai brigar nos tribunais. Bom, e ainda sobre o Brasil, o sistema do DataSus voltou a ser invadido por um hacker que deixou uma espécie de um textão reclamando aí do fato da segurança do site ser bem ruim, mesmo depois do primeiro vazamento. Nessa mensagem, ele fala que desde a última invasão que aconteceu não faz muito tempo, o sistema continua bastante frágil e até coloca uma espécie de um guia lá, com umas dicas do que ele fez para invadir o sistema. Ele publicou alguns links também com documentos com dados censurados, né, mas que comprovam que ele conseguiu extrair informações do servidor e ainda reclama com a NPD por não ter feito nada aí sobre a primeira invasão. Por fim, ele também criticou os hackers que vêm invadindo aí os sistemas e estão vendendo os dados, né, para levantar uma graninha, e perguntado sobre isso, o ministério só confirmou, né, que foi invadido mesmo aí, mas dessa vez. Bom, e por último hoje sobre o Brasil, a Anatel homologou por aqui o Galaxy A52 5G da Samsung. O documento informa que ele vem com adaptador de parede na caixa, mas não vem com fone de ouvido. Agora a Samsung está liberada, né, para fazer um anúncio oficial aqui, um lançamento no país. Agora, já que eu estou falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que no finalzinho da semana passada pintou o primeiro preview, na verdade, aí, do beta do Android 12, mas exclusivo, por enquanto, para telefones da linha Pixel. A galera que já deu uma fuçada no sistema basicamente confirmou os vazamentos todos aí que vinham pintando sobre o Android 12 nas últimas semanas. E, em especial, uma notícia bacana é que ele vai chegar mesmo aí, com vários ajustes e melhorias de privacidade e também de segurança para o sistema inteiro. O Android 12 também vai ficar mais rápido para ver aplicativos a partir de notificações. Ele vai dar mais suporte também a vários codecs novos aí, de codificação de imagem e também de áudio, que também, claro, que esbarra em vídeo. O pessoal do The Verge fez uma matéria bem completa com vários prints do que mudou, né? Comparações também com o Android 11 para você ver a direção que eles querem seguir com o Android 12. E caso você queira ver tudo isso aí com bastante detalhe, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre as coisas do Google, eles confirmaram que não vão reabrir mais nenhum YouTube Spaces para criadores de conteúdo. É que mesmo antes da pandemia, eles tinham fechado já dois espaços desses, né, que o pessoal podia ir usar para fazer os vídeos e publicar no YouTube. Eles confirmaram agora que vão fechar também os que tinham no Rio de Janeiro, em Tóquio, tinha em Paris também, em Londres, Berlim, Los Angeles e Nova York. O YouTube comentou que isso faz parte de uma reestruturação do que eles querem fazer para criadores de conteúdo, mas já confirmou, né, que vai continuar fazendo coisas menores, né, até com espaços talvez itinerantes. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre a empresa, ela confirmou que logo logo o pessoal vai conseguir mandar reações com emojis e conferências pelo Google Meet. Isso faz parte de um pacote de novidades que eles anunciaram, respondendo a pedidos, né, especialmente do pessoal de que faz aula, por exemplo, nas escolas que fazem aula por meio do Google Meet. E umas outras coisas que vão pintar também são a habilidade de silenciar todo mundo ao mesmo tempo numa conversa e uma espécie de uma união lá, entre o Google Meet e o Google Classroom. Isso vai permitir, basicamente, que professores e alunos possam participar da mesma chamada, estando em plataformas diferentes. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje sobre as coisas da empresa, deixa eu comentar que finalmente pintou o aplicativo da Apple TV para o Chromecast, que tem o Google TV. O aplicativo da Apple TV para o Chromecast dá acesso tanto a conteúdos do Apple TV Plus, quanto filmes e séries lá para comprar e alugar também na iTunes Store. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que conseguiu deixar o pessoal bem bravo lá na Austrália. Na sexta-feira eu comentei aqui no podcast que eles vão parar de permitir a publicação e compartilhamento de notícias também por lá, em reação a uma lei que está para ser aprovada, que vai obrigar o Facebook a pagar as agências de notícias. Eles não querem, né, colocar a mão no bolso. Então, como consequência dessa lei, até para pressionar o governo também, eles estão prejudicando os usuários que não conseguem mais compartilhar ou ler notícias a partir da plataforma. Isso, claro, né, está dividindo opiniões. É que tem um pessoal que está criticando o Facebook, mas tem um pessoal também que está criticando esse projeto de lei e fala que a culpa é do governo, mas seja como for, eles colocaram já isso em prática, começaram a esconder as notícias na plataforma e, claro, né, que já começou a dar ruim. Isso porque também sumiram de lá coisas tipo publicação de serviço de emergência, também de agência de saúde, né, até parte de meteorologia lá, que estão na época de queimadas, e pra piorar, começou a aparecer bem mais teoria da conspiração e desinformação lá, que tem mais espaço agora na plataforma. Bom, e ainda sobre o Facebook, o pessoal do site WA Beta Info falou que eles conseguiram acessar mais uma tela que vai começar a aparecer no WhatsApp para avisar o pessoal sobre a redução de privacidade no aplicativo. Eles encontraram essa página no beta do WhatsApp, que explica com um pouquinho mais de detalhe que isso é só para conversas aí entre pessoas e empresas, mas é aquela coisa, né? Continua vendendo isso como um benefício para o usuário. E enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou Office 2021 para quem não quer assinar o Microsoft 365 ou Office 365, né? Prefere comprar aí os programas. Ela falou que o Office 2021 para PC e para Mac vai ser lançado aí até o final desse ano. E ela confirmou também uma segunda versão que é empresarial, que é o Office LTSC, que é Long Term Servicing Channel, que significa essa sigla. Ela confirmou também que pelo menos a versão corporativa vai contar com coisas tipo modo escuro. Também as novidades é que pintaram recentemente no Microsoft 365, mas é provável, né, que isso também aí no Office 2021. Já uma coisa que só vai pintar para essa versão empresarial é um beta, né, que ela falou que vai publicar em abril desse ano, e aí sim, né, o lançamento oficial vai acontecer tanto dessa versão quanto a versão também para usuários finais só no final do ano, aí, sem data exata definida. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que pelo menos está parecendo que vai começar a combater aqueles golpes, né, que tem na App Store com preços abusivos aí de assinatura, geralmente por semana. Nesses últimos dias esse assunto voltou à tona, né, porque um desenvolvedor começou a postar no Twitter vários golpes que ele achou com bastante facilidade até na App Store, alguns deles faturando mais de 5 milhões de dólares por ano, e claro, né, que isso obrigou a Apple a fazer alguma coisa. Então nosso amigo Guilherme Rambo publicou no 95Mac uma matéria que fala que um desenvolvedor recebeu uma questão da Apple, né, que o aplicativo dele não foi aprovado, que ele aparentemente tinha um preço abusivo para assinaturas, mas foi um erro aí, infelizmente, nessa situação específica. A Apple falou que vai combater preços abusivos, né, geralmente associados a golpe para assinatura, e pediu para explicar o que acontece com o aplicativo dele, e ele explicou, né, depois o aplicativo foi liberado e aprovado para publicação. Mesmo assim, pelo menos está parecendo, né, apesar de ter errado dessa vez, que a Apple vai começar a combater com um pouco mais de força esses golpes na App Store, o que aí sim, né, uma boa notícia para todo mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!